Na coluna CBN Indústria, Priscila Jaronski, diretora executiva da Casa da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, a FIEP, aqui de Ponta Grossa, hoje ela vai conversar conosco sobre o projeto que prevê a redução da jornada de trabalho sem a redução de salário. Bom dia, Priscila.
Bom dia a todos os ouvintes.
Vamos lá, Priscila, um projeto até polêmico, a gente pode dizer. Esse projeto vai beneficiar quem, Priscila?
Então, é a pergunta que não quer calar, né, Lu? E a gente está aí lendo e relendo e vendo o que tem por trás do projeto de lei, porque sempre atrás, quando tem uma proposta, a gente tem a redação em si ali, né, do que está sendo proposto, mas a gente também tem os argumentos que não estão na justificativa. Então, quando algum órgão do Poder Legislativo ou Executivo apresenta uma modificação de lei, uma proposta de lei nova para um projeto de lei, a gente tem a redação e tem a justificativa. Essa justificativa é aquilo que traz ali os motivos de serem aplicados, de serem, né, trazidos essa prerrogativa, essa alteração normativa. Mas a gente sempre sabe que no Brasil existem motivos por trás que não estão ali correlatos, né, que não estão explícitos na justificativa, e é isso que a gente tenta descobrir. Veja, essa semana muitos empresários, muitos industriais entraram em contato comigo, bastante até receiosos, e isso não é nenhuma surpresa, né, das pessoas ficarem receiosas com uma notícia dessa, diante do cenário de insegurança jurídica que a gente vive, diante de todas essas leis e mudanças e questões normativas que a gente vem falando aí todas as semanas na nossa coluna. Então, realmente causou um impacto muito temerário, né, no empresariado, mas assim, a partir do momento em que a gente foi questionado, nós paramos para estudar um pouco a legislação, essa proposta, né, de legislação. A gente ainda não sabe, de fato, como ela vai ficar na versão final, mas dá para acreditar, pela leitura que nós fizemos num primeiro momento da redação, que tem como ter alguns pontos positivos aqui, sabe? Para o leitor entender melhor, para o ouvinte entender melhor o que nós temos de redação hoje, a proposta de lei, ela veio do senador Weverton, do PDT lá do Maranhão, né? E essa proposta original da redação, ela diz que é facultado entre as partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo, de acordo lá com a Constituição, a redução de jornada, desde que feita sem a redução do salário. Então, o que a gente pode interpretar nesse primeiro momento, Lu? Primeiro que é uma faculdade. Certo? Então, não há nada obrigatório, é apenas uma faculdade que tenta regulamentar uma situação que hoje é feito sem nenhuma regulamentação, porque a redução de jornada sem redução salarial hoje é praticada sem nenhum limite, sem nenhuma orientação legislativa. Então, a intenção seria, num primeiro momento, regulamentar esse procedimento, né? A segunda questão que a gente levanta aqui é a que está no parágrafo 1º, que diz que a redução de jornada sem redução de salário, ela não se aplica ao regime de tempo parcial. Isso faz com que a gente entenda que essa redução, ela tem um limite, que é de 30 horas semanais. Então, a jornada que a gente tem normal hoje pela Constituição é de 44 horas semanais, né? O pessoal do comércio acaba jogando ali 8 horas de segunda a sexta e mais 4 no sábado. O pessoal da indústria muitas vezes compensa e trabalha por 8 horas e 48 minutos ali de segunda a sexta. Mas, enfim, a jornada é de 44 horas semanais. E a ideia dessa alteração legislativa seria a possibilidade de reduzir a jornada para no mínimo 30 horas, mas sem a redução do salário. Então, são esses os dois primeiros pontos que a gente entende aí pela leitura desse projeto de lei.
Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com a Priscila Jaronski. Ela que é diretora executiva da Casa da Indústria da FIEP aqui de Ponta Grossa. E hoje o tema é o projeto de lei que prevê a redução da jornada de trabalho sem a redução do salário. Priscila, essa previsão é para no mínimo 30 horas semanais. Existe a possibilidade, uma das alegações seria a geração de mais empregos. Você acha que geralmente, que realmente existe essa possibilidade de reduzindo a carga horária semanal vai se gerar mais empregos?
Eu acredito que, veja, é uma percepção muito particular, mas eu acredito que não, né? Eu acredito que esse posicionamento, ele é equivocado no sentido de que hoje um dos maiores gargalos que a gente percebe é a falta de qualificação. Então, eu teria abertura de vagas, mas eu não teria o preenchimento delas por falta de qualificação. Ponta Grossa é um grande exemplo. Nós temos vagas abertas na Agência do Trabalhador. Todas as semanas, muitos anúncios, e muitas vezes a gente, na maioria das vezes, inclusive, a gente não consegue preencher as vagas, não por falta de pessoal, de mão de obra possível, mas sim por falta de qualificação da mão de obra. Então, não adianta a gente falar em aumento de vagas, que é o que aconteceria aqui, né, talvez ali se reduzir a jornada, mas a gente não ter a possibilidade de preenchimento dessas vagas. Então, o Estado, né, o país, ele tinha que se preocupar concomitantemente, e eu acho até que, antes de tudo, com a qualificação, para depois a gente pensar na abertura de vagas, ao momento que a gente tiver as pessoas preparadas, né? Então, essa é uma discussão que se faz muito aqui em cima dessas justificativas que estão sendo colocadas na mídia para a apresentação desse projeto. Por isso que eu particularmente acredito que não vamos ter aí o aumento de vagas de emprego preenchidas, vamos dizer assim, né? Podemos ter vagas abertas, mas a nossa maior dificuldade é a qualificação. E Lu, eu queria chamar atenção para mais uma questão aqui, que é a grande discussão desse projeto de lei, porque é o seguinte: o projeto de lei, ele veio originalmente lá desse senador Weverton, com uma redação que diz que esse acordo para redução de jornada, sem redução de salário, ele pode ser feito por acordo individual, que é aquele feito diretamente entre empregado e empregador, convenção coletiva ou acordo coletivo. Já o Paim, que recebeu, né, porque esse projeto ele passou pela Comissão de Assuntos Sociais, e agora ele vai para a Câmara, né, então tem toda uma tramitação. Mas os senadores, eles aprovaram o texto que foi do relator Paim, e o relator Paim, o Paulo Paim, que é o senador do PT, ele tirou a possibilidade do acordo individual, permanecendo só o acordo coletivo e a convenção coletiva. Então, a nossa maior dúvida é como que esse projeto vai tramitar. Se ele lá na Câmara, né, se ele vai tramitar com a redação original, que prevê aí a possibilidade de redução de jornada sem redução de salário, também por acordo individual, ou se só será permitido por acordo ou convenção coletiva, que aí exige a intervenção do sindicato laboral.
É porque é tudo ainda muito novo, né, Priscila?
Muito novo, exatamente, muito novo. Então, a gente vai precisar acompanhar a tramitação, como a gente diz, quem é operador da lei, né, quem lida com o direito não tem uma noite de sono, porque em paz, porque a gente sempre acorda com as novidades e temos que acompanhar aí, né, como que vai ser a tramitação desse projeto de lei. No primeiro momento, ele parece muito temeroso, como eu disse, diante da insegurança jurídica que a gente vive no nosso país. Um projeto desse causa mais medo do que uma situação confortável, um sentimento de conforto. Mas se a redação passar na forma como que está, inclusive prevendo a possibilidade da redução poder ser feita por acordo individual, o que a gente percebe é a busca por uma segurança jurídica, por uma situação de, vamos colocar assim, de documentação de algo que antes era feito sem documento. E eu vejo isso como uma possibilidade interessante, Lu, da gente trabalhar nos casos de, por exemplo, diminuição de pedidos nas empresas. Nós que trabalhamos com indústria, nós temos algumas situações que nos provocam algumas iniciativas no sentido da gente ou paralisar momentaneamente a produção ou reduzir a produção. Um exemplo. Não entra pedido numa indústria, né? O setor de expedição deles está cheio, eles estão cheios de produtos que eles já produziram, já fabricados, não tem mais aonde colocar produto, e aí precisa de uma ação muito rápida para diminuir a produção, porque a questão logística de escoamento desses produtos da indústria não está acontecendo como se gostaria. E isso acontece quando você tem momentos de recessão, quando você tem algumas crises em alguns determinados setores, ou quando você tem momentos ali do mercado mesmo de redução de pedidos. O que, que a gente conhece que as empresas fazem muito? Férias coletivas. Todo mundo conhece, olha, notícias que a gente vê no jornal, montadoras estão dando férias coletivas para os seus trabalhadores para diminuir a produção. Por que que se faz isso? Porque além da necessidade de diminuir a produção, a empresa não pode desligar esses trabalhadores, né? Primeiro porque seria um prejuízo muito grande para o trabalhador e depois para a própria empresa, que tem um funcionário lá treinado, um funcionário que já sabe a dinâmica da empresa. Então, esses momentos de redução de produção ou de parada, às vezes são necessários. E a gente entende, na leitura que fizemos aqui, que isso pode ser uma possibilidade, né, de uma solução nesses momentos de redução de pedido ou de crises, onde você pode diminuir a jornada do trabalhador para diminuir a produção e fazer um controle do setor de expedição e da logística da empresa, assim como é feito nas condições aí das férias coletivas. Mas é claro que até a gente ter a lei tramitada e bem definida a redação lá no final, a gente tem que acompanhar e a gente tem aí um pouco de receio, sim, né, de como que pode ficar essa versão final da legislação. Mas pode vir a ser uma solução aí para as questões trazidas aí pela variação do mercado.
É, o ano de 2024, pelo jeito, vai começar aí com mais um questionamento para o setor econômico. Priscila, obrigada pela sua participação aqui na CBN e até a próxima quinta-feira.
Muito obrigada, Luia. Obrigada aos ouvintes e até a próxima semana.